Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e demais emissoras da nossa querida Rede Nacional de Rádio, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, 13 de agosto, ano 19. A apresentação é minha, do Ricardo Mazella, comentários do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. Mesa de áudio, José Roberto. Central técnica, Sebastião Luiz Xavier. São os meninos do Nini em ação. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol e abrindo o programa de hoje, 17 horas, 12 minutinhos, o Fluminense é um pontinho da zona de rebaixamento. Quem traz as novidades do Fogão pra gente é o do Fogão, não, do Flusão, é o nosso ligado.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Ricardo Mazella, boa tarde, Valdir Luiz, boa tarde a todos os nossos amados tarde, ouvintes, meu, da Rádio Nacional. Flusão, que está só um ponto aí da zona do rebaixamento, mas está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, vai fazer dois jogos com o Corinthians, e é essa a sequência do Fluminense. Domingo encara o CSA no Maracanã, jogo que muitos veem como decisivo aí até para o destino do Fernando Diniz, e na quinta-feira, na sequência, vai até São Paulo enfrentar o Corinthians na primeira partida desse mata-mata. E o vice-presidente do Fluminense, o Celso Barros, que apresentou hoje o Lucão, o novo reforço aí do Flu, falou que o Flu também está procurando um zagueiro e falou como que rola as contratações no tricolor.
Desde que nós estamos aqui, nós só trouxemos quatro jogadores, né? Muriel, Nenê, Wellington Nem e agora o Lucão. Todo jogador aqui, desde o nosso tempo, tem uma avaliação do scout. Está aqui, foi essa que eu passei para vocês. Tem uma avaliação, claro, do Paulo, minha, do Diniz, do Mário. Nem sempre as opiniões são iguais, mas é assim que a gente faz.
Tá aí o Celso Barros explicando como são feitas as contratações no Fluminense. Só para explicar ao nosso ouvinte, o scout é uma relação, uma ficha técnica, ou seja, do jogador com
um histórico,
com várias informações. No caso do Lucão, que foi apresentado hoje, né? Ele foi revelado no Goiás, o Goiás quando ainda estava na Série B. Depois ele foi para o Kuwait, rodou no Japão, Portugal, Moldávia. E aí depois, agora está de volta aí ao tricolor, ele mesmo admitiu.
Ao futebol brasileiro.
Ao brasileiro.
Deixa eu dar uma cortada, Rodrigo, em relação à matéria que você trouxe, que eu achei bem interessante em relação ao vice-geral, não de futebol, vice-geral do Fluminense, que é o responsável pelo futebol, Celso Barros. Cumprimentar Valdir Luiz, ele sabe o que diz, porque em cima da resposta dele, que é tipo um acordo, uma conversa, uma reunião entre quatro, cinco pessoas para determinar se o jogador deva vir ou não. Quero saber o que ele pensa. O boa tarde dele, que sabe o que diz.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Um grande abraço para você, para o nosso Rodrigo, para o nosso Luiz, para quem está ligado no programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu vou concordar em algumas situações que o Celso Barros colocou. Eu acho que o treinador, ele não pode ficar indicando jogadores assim, doidadamente, me perdoe o termo. Isso tem que passar pelo crivo do presidente, do gerente de futebol, do próprio vice-futebol. Eu acho que você não pode simplesmente indicar o Lucão sem que o vice de futebol procure saber como está o Lucão, o Paulo Anjone, que é o diretor executivo, procure saber e que faça uma reunião de consenso. Eu acho que tem que ser feito dessa maneira. Tem jogador que não precisa pedir opinião, mas ela, tu vai contratar o Neymar, tu vai consultar o treinador precisa consultar o Paulo Anjone. Não, é. Mas tem jogador.
Eu não quero.
Então você acha, eu acho que tá certo. O Fluminense tá agindo de maneira. Porque o Mário é do ramo, o próprio Celso Barro também tem rodagem, o Paulo Anjone é a mesma coisa. Então eu acho que determinados jogadores tem que ser num consenso. Você não pode bancar sozinho, porque você vê o Jorge Jesus, rápido, vou dar um exemplo, bancou o zagueiro. E até agora o cara tá aí jogando bem. Ele bancou. Mas o Fernando Diniz...
O Pablo Mari.
Então, o Rodrigo, eu acho que o Celso Barros foi perfeito nessa colocação.
E aí, Ricardo?
Mas ela, o Celso Barros também explicou um outro ponto, né? Que é muito falado aí na imprensa sobre o estilo de jogo do Fernando Diniz. Joga bonito, mas às vezes não traz resultados. Não à toa o Fluminense aí tá nessa situação periclitante aí à beira da zona do rebaixamento. E ele comentou sobre a situação do Fernando Diniz.
Ninguém vai dizer aqui que o Diniz está prestigiado, que era um termo antigo, né? Ah, está prestigiado, o cara caía no dia seguinte, né? Então, o Diniz é o técnico do Fluminense. E está sendo cobrado também, como nós estamos cobrando os jogadores, como nós estamos sendo cobrados pela torcida. E, infelizmente, queiram mudar ou não o discurso do futebol, as pessoas falam muito, os resultados são importantes. Não tem jeito, essa é a verdade, né? Você pode jogar lindamente, mas se não tiver resultado, a situação fica muito difícil.
Tá aí o Celso Barros definindo de uma forma bem pragmática, não adianta jogar bonito se o resultado não vier.
Olha, mas era, me permita antes você me acionar, isso aí, a gente tem um pouco de rodagem no futebol, isso aí, falou o nosso poeta Luiz Ferreira, concordo com ele. Bombom entendedor, um pingo é letra. Eu, me desculpe, Rodrigo, eu não vou dar uma. Não é uma opinião. A gente transita muito em vários lugares, a gente tem ouvido falar, não estou falando, não é uma informação correta, entendeu, Mazela? A gente tem ouvido em vários lugares que o Celso Barros não tem muita simpatia pelo trabalho do Fernando Diniz.
Não foi uma contratação dessa diretoria.
Isso aí,
também,
não foi da diretoria. Então eles estão mantendo.
É um cargo de confiança.
É um cargo de confiança, você tem toda a razão. Estamos convergindo inteiramente no raciocínio. Então, eu acho o seguinte: eu, me perdoe o torcedor do Fluminense, não tiraria antes dos jogos do Corinthians. Não tiraria. Mas se você perder para o CSA, que é um time horroroso, que tem um técnico horroroso, que só sabe dar pancada. Se você perder para o CSA, fica complicado. O Fluminense tem 12 pontos. 12 pontos. Ele vai disputar agora 15 pontos até terminar o primeiro turno. Ele precisa fazer pelo menos 12 pontos para chegar com 24 e ficar dependendo de 21, 22 no segundo turno. Porque se terminar com uma pontuação... E tem alguns adversários. Ele tem obrigação, teoricamente, de ganhar do Avaí e do CSA em casa. Palmeiras, fora. É um jogo complicado. Depois, se não me falha a memória, tem Corinthians. Corinthians três vezes até. Tem Corinthians que vendeu para Brasília. E tem um outro jogo que está me fugindo da memória, que é fora de casa. Então, o Rodrigo, essa informação do... Esse termo que o Celso Barros deixou no ar, eu, se eu fosse o Fernando Diniz, já ficava com o olho no padre e o olho na missa. Porque é preocupante. Porque jogar bonito, joga. O Fluminense, pra mim, joga um futebol bonito, mas é o time que tomou mais gol na competição. O Fluminense é a defesa mais vazada. Então, vai chegar o momento, e esse jogo com o CSA, pra mim, é crucial pelo que eu ouvi. E a gente ouve falar, né, sabe? Oh, o Celso Barros é muito chegado a ele. Só que dizem que ele procurou o Abel, mas o Abel não aceita trabalhar até o final do ano. Então, muita coisa pode mudar. O jogo de domingo, acredito que seja o divisor de águas para permanência ou não do Fernando Diniz.
É, Valdir, só você tocou na história do Abel, é que eu ouvi toda a íntegra da coletiva, né, e eu não trouxe esse pedacinho.
Então deixa só, eu gosto, quando eu erro, eu gosto de me penitenciar. O Luiz me ajuda aqui, é a segunda defesa mais vazada, a primeira da Chape.
Então, em relação aos possíveis treinadores, caso o Fernando Diniz venha a cair, saiu uma notícia que até o Celso Barros desmentiu, né? Que saiu recentemente na imprensa que o Fluminense teria 3 treinadores na mira. Seria o Mano Menezes, que acabou de sair do Cruzeiro, que ele admitiu, inclusive, que é um treinador que ele gosta muito, que ele até tem uma certa relação pessoal, o Dorival Júnior e o Abel, que teria negado. Ele negou que houvesse essas conversas. É claro que, né, pode até ter tido um bate-papo, mas ele não admitiria em público, né? Agora vamos ouvir também...
Só um detalhe, me permita, Mazela. Sim. O Fluminense não vive numa situação financeira para pagar um 300, 400 mil que ganhava do... ou mais que ganhava o Mano Menezes. O próprio Dorival tinha esse patamar no Flamengo. O Abel, até por questão sentimental, ele pode até vir ganhando menos. Mas esses dois aí... eles são treinadores caros,
mas o Abel
caros,
não,
né,
pega bonde no meio do caminho, né, gente?
Não pega, não. O Abel só pega no início do ano. O Abel tá com uma representação de vinho, tá com... não tá querendo mais, pelo menos nesse início. O sonho do Abel é ser coordenador técnico, não mais treinador.
Então, aí voltando a falar do Lucão. O Lucão que vem aí até num bom momento, digamos assim, já que o Pedro, atacante do Fluminense, realmente foi confirmada a lesão. É uma lesão de grau leve, mas que vai tirar ele quase um mês aí do futebol. O Fluminense não vai contar com ele aí nas três próximas rodadas do Brasileirão. Não vai contar com ele também nos jogos de mata-mata contra o Corinthians. E o Lucão, que é aquele centroavante, chegou aí pro Fluminense e ele fala das suas primeiras impressões no tricolor.
Me arrisco a dizer assim, com toda a prioridade particular por mim, que foi um lugar que eu fui mais bem recebido, até mesmo pela torcida, né, que às vezes costuma muito pegar no pé, né, eu recebi muita mensagem positiva, né, porque eu não sou um jogador renomado, né, sou um jogador guerreiro da bola, né, que vem ali brigando pelo espaço, né, e eu acho que vem ter muita identificação com muitas pessoas, né, então... eu tô assim, né, mano, pega ali o Ganso, o Nenê, são caras assim que, pô, sou fã dos caras, e, pô, tá aqui cumprimentando eles, chega a ser assim surreal pra mim.
Tá aí o Lucão na sua primeira declaração como jogador do Fluminense, um guerreiro da bola para ajudar os guerreiros tricolores, Mazela.
Eu gostei, não sei se ele joga bola, mas eu gostei da declaração dele, achei bem equilibrado, bem bacana, não sou... Porque a realidade é a seguinte, o cara começou no Goiás na Série B, com todo respeito ao Goiás, né? Não é um time que tem a mesma história de um Fluminense, Botafogo, Flamengo, Vasco, se tratando do Rio de Janeiro. Aí o cara rodou a Europa, rodou a Arábia, rodou a Oceania, rodou o planeta Júpiter, mas não se firmou em lugar nenhum, cara.
Primeira vez que ele vai jogar um Brasileirão de Série A.
Então, não se firmou em lugar nenhum. É um risco mais... aposta, melhor, obrigado, que, cabeça. Mas pode dar certo.
Eu vou concordar com você. Olha, eu não gosto de prejugar jogador. Eu tenho alguns companheiros, não digo aqui da rádio não, tá? Companheiro de profissão, que começa, com esse nome, não vai a lugar nenhum. Isso é muito preconceituoso e muito perigoso pro comentarista. Vamos ver, gostei do discurso dele. Às vezes você tem jogador que você espera muito e não rende. E tem outros que não espera nada e rende. O Fluminense, ele tem um histórico de jogadores de pouco nome. Não,
desconhecidos.
Desconhecidos, o nome acaba... correto, que acabam virando artilheiros. O Henrique Dourado estava abandonado aí. O Fluminense botou ele como artilheiro da competição. Então, vamos esperar. Eu não me lembro dele jogando no Goiás, vou ser sincero, não me lembro. Mas tomara que dê sorte no Fluminense. O Fluminense precisa de um artilheiro, o Pedro vai parar um bom tempo, né? E ele é firme nas declarações, tomara que dê certo. Torço para que ele dê certo, porque a gente tem que, nós, quando eu digo nós, não é nós aqui da Rádio Nacional, a imprensa de um modo geral, ela tem que ter um pouco mais de equilíbrio antes de analisar pelo nome, sem ver o jogador. O cara nunca jogou Série A, ele veio do Goiás, ele estava na China, mas às vezes um jogador desse chega e resolve. E jogador que vem com muita pompa, não resolve. Tem N casos que eu ficaria aqui até o final do programa contando.
Então, por favor.
Não vou fazer isso para não estourar o horário.
Tá legal.
O
que mais,
e Rodrigo? O senhor é uma pessoa que tem uma coisa que eu admiro muito. A rigidez de horário.
Exatamente isso. É bom. Manda quem pode e obedece quem tem juízo.
O senhor com o horário...
O senhor pode ficar calado que eu estou mandando. 17h24. Tá, vamos em frente, então. Rodrigo, alguma coisa mais?
Tudão aí.
Então, Tudão aí, esse é o Fluminense, próximo adversário CSA. Você acha, Valdir, rapidinho, se perder pro CSA, ele cai independente de Corinthians?
Olha, depois dessa declaração do Celso Barros, eu, como diriam os antigos, vou botar minhas barbas de molho.
Tá certo, então já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional 971199966. 971199966.
Saque Certo PIS/PASEP.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do PIS/PASEP. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e a volta do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, pela Nacional Rio de Janeiro e pela ebc.com.br, em qualquer canto do planeta, na nossa mesa de áudio, sempre ele, só ele, nosso José Roberto de Paula. Ele gosta quando fala, olha o sorriso dele lá, balança a cabeça, tá certo, então valeu Zé, um abraço. Zé Roberto, é isso aí, tá com um bonito boné cor caqui, o marrom, sabe? Marrom, então tá bom, Zé. É isso aí. 17. Valdir, passaria numa blitz com esse boné?
Acho difícil, hein?
Ah, meu Deus, gostou dessa, né, Zé? Olha em vez do...
Momento Estádio.
Cabecinha Luiz Ferreira.
Tudo bom, gente?
Tudo tranquilo?
Tá tudo ótimo.
Tá tudo calmo entre você e o Valdir, não?
Tá tudo calmo, tá, ele já tomou puxão de orelha ontem.
Você voltou, saiu, voltou, tudo certo.
Não, não vou, eu não cheguei a sair, mas ele sabe que se ele continuar fazendo pipi fora do pinico, ele...
Que isso, rapaz? Eu, coisa, tá certo, manda quem pode.
Exatamente, você fique quieto, por favor, que eu tô falando.
Tá tomando dura hoje.
Você não pode entrar na pira desse senhor, que é senhor desequilibrado. Você
fala no microfone, pelo amor de Deus.
Fala, trabalha em rádio, Valdir, tem que ter microfone, Valdir.
Eu sei.
Olha, não é lapela, Valdir.
Eu tô acostumado com lapela.
Ah, tá.
Olha só, o Grevisar, o senhor, precisa não embarcar.
Senhor?
É, nesse...
É mole?
Nesse jovem ancião, que só fala bobagem.
Jovem ancião, quantos anos você tem, Mazella?
Menos que ele, com certeza, dá uns 10 anos a menos.
Mas precisamos procurar o cartório que se registrou.
e o esporte olímpico
paralímpico da direita. Vamos falar hoje, no momento de estádio, esporte paralímpico, porque a galera tá com saudade dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. As competições se encerraram nesse último domingo, mas a galera que tá com saudade pode ficar na expectativa para os Jogos Parapan-Americanos. As competições se iniciam, a cerimônia oficial de abertura dos Jogos do Parapan de Lima acontece no próximo dia 23 de agosto, sem ser esta sexta-feira, a próxima sexta-feira, e uma promessa do time Brasil fazer muito bonito. Mas ela, desde 2007, no Rio de Janeiro, o Brasil lidera o quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos e com sobras, com muita sobra. Então, se você está com saudade de ver o time Brasil, subindo no pódio, ouvindo o hino nacional, amigo, assiste o Parapan-Americano não só por ver o Brasil sendo medalhado, mas também por ver o time Brasil, vários dos nossos atletas na natação paralímpica, no atletismo paralímpico, vários esportes paralímpicos bem bacanas que a gente vai ter. Hoje, lá no centro de treinamento do Paralímpico, lá em São Paulo, nós tivemos, Mazella, o lançamento dos novos uniformes que o time Brasil vai utilizar nos Jogos Parapan-Americanos. Mas em que sentido? Os uniformes foram feitos pensando em cada atleta, se é um atleta amputado, se é um atleta que tem limitações de locomoção. tudo foi pensado para facilitar a vida dos atletas. E olha, quem não acompanhou, dá uma olhada no Facebook do Comitê Paralímpico Brasileiro, só botar na busca ali em cima do Facebook, na parte de cima da tela. Amiga, é cada camisa bonita que eu tô querendo até comprar, tô vendo até se eles vêm. É coisa muito bacana. Quem participou da cerimônia foi o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado. Ele falou desde o evento de hoje, do lançamento dos uniformes e também da expectativa para o Parapan de Lima. Vamos ouvi-lo.
Com relação à expectativa, ela é muito positiva, né? Foram meses, aí, anos de trabalho. E a nossa expectativa é de que o Brasil mais uma vez possa lá se sagrar campeão do Parapan, conquistando um número expressivo de medalhas. Com relação aos uniformes, foi uma iniciativa por sugestão do nosso time de marketing e que realmente vai fazer toda a diferença. Um uniforme pensado para a delegação brasileira, pensando exatamente em todas as especificidades, as necessidades de cada atleta, que os atletas vão se orgulhar de vestir tanto em Lima quanto em Tóquio.
Pessoal já pensando também na Paralimpíada de Tóquio, Mazela. E também tivemos o lançamento hoje de um movimento, o chamado Movimento Paralímpico. Um vídeo com alguns atletas paralímpicos, mas ela está disponível no Facebook do Comitê Paralímpico Brasileiro, uma maneira de aproximar ainda mais o torcedor brasileiro, o torcedor que acompanhou os nossos paratletas aqui nos Jogos Rio 2016, aqui na Cidade Maravilhosa, de trazer o esporte paralímpico mais próximo dessas pessoas, com vídeo em rede social, trazendo os atletas, explicando como é que funciona o atletismo paralímpico, um goalball, um futebol de 5, e a bocha paralímpica e outras modalidades. Mas ela, estou bem esperançoso com o Parapan de Lima.
E aliás, historicamente, o Brasil sempre vai bem no Parapan. O Brasil vai bem melhor no Parapan do que no PAN, melhor no Paralimpíada do que no Olimpíada. A nossa força é muito maior nos Jogos Paralímpicos.
A organização, Mazela, do Comitê Paralímpico Brasileiro, não diminuindo as conquistas que o Comitê Olímpico Brasileiro teve nos Jogos Pan-Americanos, recorde de medalha, recorde de medalha de ouro.
Não é diminuir, mas o que é investido nos atletas não paralímpicos é muito maior. Por isso que eu dou muito mais peso e valor ao Paralímpico.
E o Centro Paralímpico Brasileiro, o Centro de Treinamento lá em São Paulo, é coisa de primeiro mundo e é colocado como um dos grandes motivos pelos quais o Brasil brilha tanto em campeonatos mundiais e campeonatos paralímpicos. Mas ela, estou bem esperançoso. Se Deus quiser, vou trazer muitas notícias de medalhas para o time Brasil.
Com certeza, torcemos para isso. 17h32, você acompanhando o programa do Mundo da Bola. Sequência, Zé!
Uma vez Flamengo!
O mais querido do Brasil! Tá chegando! Flamengo pintando, quem chega é ele, o maneiro!
Rafael Monteiro.
O Flamengo treinou na manhã desta terça-feira no Ninho do Urubu, zona oeste do Rio de Janeiro, visando o clássico contra o Vasco no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. A boa notícia fica por conta da confirmação de Gabigol. O jogador afirmou que está recuperado de lesão na coxa e vai para o jogo. Gabigol, que pertence ao Inter de Milão, foi questionado sobre uma possível permanência no Flamengo.
Eu acho que são decisões que vão acontecer durante o ano. Não tem nada definido ainda, se eu fico ou se eu vou. Eu também não sei de muita coisa. Meu foco tem sido mesmo antes da minha recuperação, né? Agora estou recuperado e agora no jogo de sábado. Então deixo mais isso para meus empresários, para meus pais. Sempre falei que estou muito feliz no Flamengo, mas também tenho um contrato com a Inter de Milão, tenho que respeitar isso. Então é seguir trabalhando pro jogo de sábado e essas coisas vão acontecer naturalmente.
Gabigol também fala sobre a expectativa de uma convocação para a seleção brasileira na próxima sexta-feira para os amistosos contra o Peru e Colômbia nos Estados Unidos.
A expectativa sempre é muito boa, né? Obviamente que vem crescendo com o que eu venho fazendo no Flamengo. Obviamente que tento me dedicar no Flamengo, jogar e deixar isso com o professor Tite. Mas é obviamente que com as coisas que vem acontecendo aqui no Flamengo, um jogador de 22 anos pensa nisso e creio que isso já perde acontecer. Mas também se não acontecer, é continuar trabalhando para que isso aconteça, porque realmente é um sonho que eu tenho, botar a seleção.
E sobre a possível contratação do atacante Mário Balotelli, Gabigol revela manter contato com o jogador?
Não, a gente se falou por redes sociais, depois por telefone, conversamos um pouco sobre tudo, a gente vem se falando normalmente, mas não só sobre futebol, sobre outras coisas também. Não pude conhecer ele pessoalmente lá na Itália, mas como eu falo italiano, a gente começou a conversar e acabou já criando um pouco de amizade. A gente conversa sobre tudo, como é que ele tá lá, como é que eu tô aqui, coisas normais de gente, pessoas normais. Então a gente sabe que ele é um grande jogador, sabe? Agora sabendo que o Marcos foi pra lá também, a gente torce que para que o final seja feliz, mas também torço para que a decisão venha do coração dele, que o que ele escolher, eu vou apoiá-lo, porque tem se mostrado uma pessoa muito, muito humilde, muito tranquila, e mais espero que ele venha para o Flamengo.
Com o aval do presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o diretor executivo, Bruno Spindel, e o advogado Marcos Mota viajaram para a Europa para uma reunião com Balotelli e seus empresários, tendo o objetivo de fechar a contratação. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. Olha só, Flamengo recheado aí, o simpático Gabigol, simpático fora do campo. Dentro de campo ele é uma mala pesada. É, muito marrento.
Dentro de campo pode ser ter gente boa fora de campo.
É, mas dentro de campo não é das melhores.
Não posso
figuras,
avaliar,
né?
Mas dentro de campo ele
se torna... Você acha que era bom ele ficar no Flamengo ou sair, Valdir?
Olha, o Mazella, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu gostaria que ele ficasse. Pro futebol brasileiro, é bom ele ficar pra ele mesmo, porque ele não deu certo no futebol europeu, né? Ele teve na Itália, teve em Portugal, não rodou, não jogou. Tanto é que quando o Jorge Jesus chegou aqui no Brasil, ele veio com o pé na frente outro atrás com relação ao Gabigol, porque ele lá em Portugal não foi bem. Então ele teve até uma outra impressão, que eu tô falando que eu ouvi. Não tô comentando um fato, uma suposição, não. Estou comentando um fato que eu ouvi. Que ele disse que o Gabigol não ia bem, tanto é que ele sabe que estava pedindo um centroavante continua pedindo, mas o Gabigol, eu acho que o Flamengo tem grana para tentar segurá-lo. O passe dele pertence à Inter de Milão, né? Que tem contrato com o Flamengo até dezembro. É bom lembrar que ele está no Brasil. Se ele estivesse na Europa, a janela da Europa para dentro da Europa não está fechada. É só em setembro. A Europa, se você sair de um país para outro da Europa, ela não está fechada. Ela está fechada daqui para lá e de lá para cá. Mas até 1º de setembro. Então, ele não vai sair porque ele está vinculado aqui ao Flamengo momentaneamente. Mas em dezembro tem que acontecer alguma coisa. Já soube hoje também que o Marco Bassi também está invejando alguns amigos nossos, hein? Como vai para a Europa, que facilidade, né? Poxa, até conversei com o Mário Silva hoje, falei, Mário Silva, como gosta de uma viagem o nosso Marcos Braz, hein? A milhagem, ele já foi lá.
Não é Marcos Gomes, não, Marcos Braz.
Marcos Braz.
Você falou Marcos Gomes.
Já tô te mandando mensagem aí.
Marcos Gomes, só, a viagem dele era
pra Niterói,
Cantareira.
O catraqueiro é outro
aquela
lugar.
Cantareira, pu!
Pu, como é que é?
Pu!
Ah, meu Deus.
Mas ela, o comentário entrar, sobre.
Eu não vou entrar, acho que o Botafogo deixou de jogar no Camatins. Ó, quanto tempo tem?
Ele trocou o Marcos Braz pelo nosso querido Marcos Gomes.
Eu tô mais bestificado com a cantareira.
É que vocês dois me tiram do sério. Você e Luiz Ferreira, quando eu tô sozinho. Olha, não, deixa eu falar sério aqui agora. O Marcos Braz viajou. O Marcos Gomes tá em Niterói. Ele viajou junto com o Bruno Spindel pra tentar trazer o Balotelli. Segundo ele, olha a justificativa da viagem, é muito bonita, mas ela. Eu fico emocionado quando ouço essas coisas. Ele quer ouvir do Balotelli, olho no. Ouvir e olhar no olho do Balotelli, você tem vontade de jogar no Flamengo. Coisa linda, poética, né?
Poética.
Quer ver um cara duro fazer.
Exatamente, em Portugal, passagem paga, hotel paga.
Não, ele foi pra Itália.
Não, que isso é Portugal, Espanha, Itália,
aí ele falou,
lugares.
Eu quero. Ele falou, contratar o Jorge Jesus. Depois voltou pra contratar o Rafinha e o Felipe
Luiz. Será que ele viaja com o dinheiro no bolso dele ou não?
Não sei.
A gente não sabe,
não
ninguém sabe também.
Não ficar, posso.
A gente fica tirando onda com o cara aí, pô,
não,
o cara paga
gente,
do bolso
não
dele.
Não, é gente boa, meu camarada dele, mas o cara é bem de vida.
Pode ser gente boa, mas pô, e aí?
Mas não sei, eu não
você só, fala
não
que
gosto.
Algumas pessoas são gente boa, e você pega, aí você pega o scout, como diria Rodrigo Ricardo, e o scout não é dos melhores, então, pô, vindo de você, não sei.
Não, você é um cara perigoso. Então deixa eu te falar, se ele foi a serviço do Flamengo, acho que o Flamengo pode ter que pagar as passagens dele, e do rapaz também, do supervisor que foi. Então eu acho que foi pelo clube, se ele foi para resolver esse assunto. Mas eu só achei bonito quando ele disse que quer ouvir o Balotelli. olhar no olho e falar, quero jogar no Flamengo. Isso é muito lindo. Eu acho que o Celso Bato também devia ir para a Europa, mandar o meu amigo Gustavo Noronha do Botafogo, todo mundo para ouvir, porque só o Flamengo que viaja para ouvir. Quero jogar
no Flamengo. Tem dinheiro, amigo. É. O resto tá batendo o panela.
Tem que ligar cobra.
Tem que pegar o Cantareira para ir para Niterói. O
Cantareira, um abraço pro Marco Gomes, aquela baca que sai 10 horas que faz...
Não é? Opo! Seguindo com o programa No Mundo da Bola.
Vamos todos cantar de
chega mais, meu amigo, que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Enquanto o jogo com o Flamengo no sábado não chega, o Vasco tem outra batalha para travar. E pensando justamente no confronto com o rival. Considerado primordial para o esquema de Vanderlei Luxemburgo, o jovem Thales Magno não foi liberado pela CBF para jogar o clássico. O Vasco chegou a emitir uma nota oficial na segunda-feira afirmando que não ia deixar o atleta participar dos amistosos da seleção sub-17. De acordo com a nota, o clube reconhece a importância na preparação para o Mundial da categoria. Afirmou que tem sido parceiro da CBF e lembrou que Thales jogou pela seleção nas últimas partidas, disputadas inclusive em São Januário. Porém, o atleta é fundamental para o time na semana do clássico contra o Flamengo. Bom, o problema é que mesmo depois da nota do Vasco, a CBF divulgou que não vai desconvocar Thales Magno. Agora a diretoria do Cruz Maltino trabalha para tentar a liberação oficial do atacante e não ter qualquer tipo de prejuízo em relação à entidade. A ausência de Thales Magno seria um grande problema para Vanderlei Luxemburgo. O técnico já não vai poder contar com Marrone, expulso contra o Goiás, e Marco Júnior, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Thales Magno, Marrone e Marco Júnior foram considerados, ao lado de Raul, os melhores do time na partida contra o Esmeraldina. Rossi, que voltou a fazer trabalho físico nesta semana, ainda não terá condições de jogo. Com isso, o Vasco vai ter muitos problemas para enfrentar o Flamengo. Para o lugar de Marco Júnior, o favorito é Lucas Mineiro. O problema é que o substituto entrou mal contra o Goiás. Outra opção seria Andrei, que chegou a ser titular com Vanderlei, mas perdeu espaço. O técnico ainda pode optar por Felipe Bastos ou até Marquinho. Na frente, sem Marrone, a opção imediata seria Thiago Reis. Entretanto, o Lucha pode voltar com Valdívia no esquema de falso 9. Agora, se Thales Magno não for liberado, Bruno César, Lucas Santos, Vinícius Araújo e até Felipe Bastos são as opções. O Vasco vem de 4 jogos sem perder e deu uma escapada da zona do rebaixamento. Desfalcado, tem uma prova de fogo contra o seu maior rival, que vem fortalecido depois da vitória sobre o Grêmio. Vamos ver o que Vanderlei vai armar para seguir firme no Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
É, aí é isso, o Paulinho vai esperar um pouquinho, Paulinho.
Um abraço pro Paulinho.
Um abraço pro Paulinho.
Mas a mensagem.
Olha só, o Maurício trouxe a informação do VAR, você falou que quer completar, o que foi?
Exatamente, Mazela. O procurador do STJD, o Felipe Bevilacqua, foi entrevistado pelo jornal O Globo e ele disse que o Vasco pode ser punido caso Thales Magno jogue contra o Urubu, contra o Flamengo. Eu fui tapeado pela manchete.
Então, já que você está na manchete, cite a fonte aí,
por favor. Exato, o UOL com o jornal O Globo replicado pelo site netvasco.com.br. O que acontece?
O site do Vasco trocou o Flamengo
pelo Urubu. Exatamente, eles trocam isso. É. O que acontece? Felipe Bevilacqua explicou o seguinte: o Thales Magno ele está convocado e logo está sem condições de jogo. Mesmo que o Vasco consiga uma liminar do STJD, existe o risco de, num julgamento do mérito, essa liminar ser derrubada e alcançar os jogos que o Thales Magno participou. A punição pode acontecer baseada no artigo 207, que fala sobre o caso de um clube, abre aspas, ordenar ao atleta que não atenda a requisição ou convocação feita por entidade de administração de desporto para competição oficial amistosa e prevê multa de R$100 a R$100 mil. Em caso de punição por escalação irregular, o Vasco, no caso, pode perder os pontos conquistados na partida e mais 3 pontos. Valdir, é o caso do Renan Lodi no Atlético Paranaense.
Olha aqui, deixa eu falar aqui uma coisa. Aqui a CBF é madrasta, a CBF é má. CBF, os caras não gostam do futebol, só gostam da seleção brasileira. Esses caras são covardes, são desleais esses dirigentes da CBF. O Vasco pediu um amistoso que não vale porcaria nenhuma. 2 jogos contra a seleção do Chile em Goiânia. Vale nada, vale porcaria nenhuma. Esses amistosos que a seleção vai fazer Do jogo contra o Chile, um na quinta, outro no sábado. Pô, o Vasco não tem o Marrone que foi expulso, não tem o Rossi machucado, não tem o Marco Júnior com o terceiro cartão. O Vasco pediu a CBF falou, não libero. Quer dizer, uma incoerência. Vamos ter bom senso, vamos ajudar os clubes. Esse caboclo que entrou também, mas outro borra bota aqueles que tinham lá. Porque também não ajuda os clubes, não. Por que que vale o amistoso sub-17? Prejudicar o clube, rapaz. Então, uma vergonha. O Vasco pediu, numa boa. E o Vasco agora não quer ceder. Virou esse impasse. Falta diálogo. Falta alguém para intermediar o diálogo entre o Caboclo e o Campelo para o assunto ficar decidido. O Vasco não pode ser prejudicado. O Vasco tem um jogo importante contra o Flamengo. O Vasco está próximo na zona de rebaixamento. Está a 6 pontos. Do primeiro na zona de rebaixamento, que é o Cruzeiro. Então, mas ela é bom senso. A CBF ela é tão cara de pau que esse senhor Leonardo Gaciba anunciou que o Rafael Claus ia ser suspenso por 30 dias. Por exemplo, São Paulo e Santos. Que suspensão é essa de 30 dias? CBF é covarde, sabia? E os caras que, sabe, que estão sempre no poder na CBF, estão ali, são ele, Carlo, ele não muda nada, estão sempre ali, muda só, sabe, mas não muda as pessoas, muda as ideias, nem ideias, muda os cargos, mas as pessoas estão sempre ali circulando. Mas hoje
as moscas do mundo, você quer dizer?
É, para não falar outra coisa. Olha, hoje, o Leonardo Baran, vou dar um nome aqui, que é uma pessoa que conhece CBF, amigo do pessoal, deu uma informação que não corre o risco de qualquer punição Vasco porque não é data FIFA. E ele fica o dia inteiro na CBF. Ele disse que o Vasco pode bancar, que não é data FIFA. Já se Bevilacqua já está querendo aparecer, porque o STJD também só quer aparecer. Diz que o Vasco não corre risco porque não é data FIFA. Se fosse data FIFA, aí sim.
Vamos agora. O jogo do Vasco é agora sábado contra o Flamengo em Brasília.
Será que o bom senso fosse? Você com um cara equilibrado, de bom senso.
Sim, sempre.
O que teria que fazer? A CBF joga quinta, o Vasco joga em Brasília e o jogo em Goiânia. 20 minutos de avião. É mais rápido daqui pra Barra onde a gente mora. Muito mais rápido. Então, olha só. Joga quinta, ele joga um amistoso quinta-feira.
E aí
bota o garoto
sábado
no aviãozinho, 20 minutos. Quinta-noite ele se junta à delegação do Vasco, treina sexta e joga sábado. Que é garoto de 17 anos.
É, libera um jogo.
Mas o Vasco propôs isso, a CBF não topou.
Um jogo Michuruca, Brasil e Chile, pô, brincadeira. Olha, eu acho que a CBF, ô Caboclo, pelo amor de Deus, vai baixar no outro terreiro.
17h47, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro. Hoje, terça-feira, tá uma ventania aqui no Rio de Janeiro, vai virar o tempo, hein? Tá virando o tempo, depois de um final de semana maravilhoso, de sol. E
alerta da Defesa Civil, inclusive.
Aqui tem que andar alerta, sou eu que dei uma cacetada com o olho. Na saída da praia, sábado em Ipanema, eu não vi a porcaria da barra de ginástica.
Cara, não presta atenção. Eu
não presta atenção em nada. Meti o olhão, um cara pegou embaixo do olho esquerdo aqui, parece que eu tomei um soco. A minha mulher ainda tirou, ainda falou assim: tá vendo? Foi olhar a ponte de vida, tomou um socão. Falei, vou processar você.
Mesmo,
lei Maria da Penha contra mim. Preocupado. Quase que eu falei. Alena, lei Maria da Penha, tu vai pagar por isso. Ela vê, mas tá vendo? Mas eu sou um cara bem comportado. É. Aliás, ao contrário de algumas pessoas. 17h50, seguindo com o programa No Mundo da Bola.
Botafogo, Botafogo.
É, se você pensou que foi ele, é ele mesmo. Chega mais, Botafogo. Quem fala do fogão, voltando, meu amigo, meu irmão e meu discípulo, Rodrigo Ricardo.
Por isso que tá bem.
Rodrigo Ricardo.
Meu guru, Ricardo Mazella. Olha, o Botafogo fez treino fechado nesta última terça no estádio Nilton Santos. O time se prepara para enfrentar o Corinthians no próximo sábado em São Paulo. Mas o que tá agitando mesmo o General Severiano e os botafoguenses é uma suposta carta dos irmãos Moreira Salles, entregue junto com a análise de uma das mais importantes auditorias do mundo. Essa empresa fez um estudo sobre a viabilidade econômica do Botafogo, apontando caminhos para o Botafogo seguir aí nos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos para sanear suas contas, se tornar aí um clube rentável, enfim. A carta dos Moreira Salles diria assim, a carta diz: nosso compromisso com o Botafogo cessa com a entrega do estudo. Não temos projetos políticos pessoais em relação ao Botafogo. Não seremos candidatos a nada, tampouco temos predileção para que o clube se torne isto ou aquilo, seja agremiação sem fins lucrativos, clube social, fundação ou empresa. Acima de tudo, não queremos ser donos do clube. Essa seria a carta dos irmãos entregue junto com o estudo.
Seria ou foi?
Seria. Ah, porque há gente dizendo que essa carta não existe.
Não é questão da carta não existe. Eu explicar rapidamente aquilo.
Vai que o problema está acabando.
Acabar. Conversei com o presidente ontem, né? Até o momento, até ontem à noite, a hoje pode ter chegado. Até ontem à noite.
Essa carta não chegou.
Não tinha chegado nada.
Agora, é esquisito.
Não estou admitindo a informação. Estou falando que não, até não, ontem o que não tinha chegado.
O que me causa espécie, perdão, Valdir, surpresa, Rodrigo, cabeça, Zé. É que os caras divulgam uma carta sem entregar ao seu
principal destinatário.
Seu principal destinatário, achei esquisito.
Vazou na imprensa antes de chegar.
E com um detalhe, só para explicar rapidamente, eles não vão tomar conta do clube, essa empresa tomaria conta do futebol. Futebol seria, como foi a Unimed com o Fluminense, a Parmalat com o Palmeiras, eles não teriam ingerência sobre os outros departamentos do clube, só sobre o futebol. Eles vão contratar um gestor, um treinador, jogador.
Para gerir o futebol.
Para gerir o futebol, não o clube.
Mas, de qualquer maneira, esse estudo já é uma grande contribuição ao Botafogo, né?
Estou falando que até ontem.
Não, tudo bem, já entendi.
Mas é claro que não basta isso, tem que ter investimento.
Sim, no papel
isso. E isso tem que ser aprovado também na reunião do Conselho do dia 12 de setembro.
Mas, Rodrigo, a informação é só para finalizar: o que me causou espécie foi isso. A carta foi vazada antes do destinatário final receber. Achei esquisito, achei estranho isso aí. Vamos aguardar os próximos.
Era da pós-verdade.
É verdade. É verdade.
Vamos aguardar. É difícil você dizer que tá errado.
Ô,
tá
cabecinha, antes de abrir a volta, fecha a porta, eu não mandei você sair, dá o teu destaque final aí, vai.
Destaque final, apresentação de Rogério Ceni no Cruzeiro, a chegada de Zé Ricardo no Fortaleza.
Dois boa novos técnicos.
Boa sorte pro Zé Ricardo, mandei uma mensagem pra ele hoje, já chegou em Fortaleza, boa sorte.
E pro Rogério Ceni mandar uma mensagem.
Eu não tenho amizade com ele, infelizmente.
Tá bom, então. Um abraço. Rodrigão, tchau.
Abraço.
Tchau, cabecinha. Tchau. Tchau, Valdirzinho.
Um abraço, Mazelinha, o equilibradinho. Tchau.
Tchau, Zé. Obrigado a você em todo o Rio. Alô, Marco Antônio, aquele abraço. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Obrigado a você que nos acompanha em mais um programa No Mundo da Bola pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tchau, galera.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.